politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Não uma casa portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa.
No final de 2023, a Euronews publicou um estudo em que apontava para cerca de 1,6 milhões de pessoas que até 2025 podiam vir a ser afetadas pela crise na habitação. Acho que muita gente, é um número demasiado elevado, aliás é cerca de 15% da população portuguesa. Nos últimos dois anos, a habitação foi arma de arremesso político contra o então governo. Basta recordar o rol de acusações e críticas a António Costa por causa da famosa carta enviada à União Europeia, onde ele pedia que o problema da habitação fosse assumido como uma prioridade para Bruxelas. Os mesmos que na altura criticaram António Costa são agora os mesmos que rasgam as vestes pela inclusão da habitação na Carta Europeia e reclamam, hipocritamente, essa bandeira como uma política inédita. O que é facto é que a crise na habitação é grave, é global, por exemplo, em países assumidamente liberais, e deve ser encarada como um direito e uma prioridade. Por isso é que medidas avulsas, sem critérios de equidade ou de justiça social, e duvidosas do ponto de vista da sua eficácia, como a isenção do IMT ou do imposto de selo na compra da habitação para os jovens até aos 35 anos, são meras políticas paliativas e que se esperam contribuírem mais para o agravar da crise do que propriamente para a sua solução. Porque o problema da habitação não está, seja na compra ou no arrendamento, não está no IMI ou no IMT ou nos impostos que estão associados. Está sim no mercado e na especulação imobiliária, nas prestações do crédito bancário, muito acima da capacidade financeira das famílias. Aliás, em junho, o Instituto Nacional de Estatística divulgou os resultados do inquérito às despesas das famílias 2022-2023 e que mostra que os encargos familiares com a habitação rondam os 39% e é a despesa do orçamento doméstico mais elevado. No caso do arrendamento, a ausência de apoios e incentivos e agora o fim do teto das rendas irão aumentar a especulação e os valores abismais que hoje são praticados, mais o aumento da fuga ao fisco no caso do arrendamento, como foram notícia há cerca de duas semanas, não apenas nos grandes centros urbanos, mas um pouco por todo o país. Ninguém, por iniciativa própria, depois do investimento feito na aquisição de um imóvel e o coloca para venda ou para arrendamento, e no caso concreto o arrendamento, vai baixar os seus valores, perdendo investimento e rendimento que, para além do lucro, permite ainda responder aos elevados encargos bancários em muitos dos casos. Por outro lado, além disso, a redução do IVA na construção também é mais um remendo e muito dificilmente irá afetar os preços das casas. Apenas facilitará o custo da construção, é um facto, mas isso não se vai notar na redução do preço final dos imóveis.
Quase duas dezenas de autarcas vieram à residência oficial do Primeiro-Ministro assinar uma série de acordos que vão permitir a construção de mais de 4 mil casas. Montenegro veio assumir a preocupação do governo com o setor da habitação, mas também veio para dizer que daqui em diante não é só dele a responsabilidade da execução.
Um outro aspecto tem a ver com os acordos que o governo e as autarquias, que em parte já existia na aplicação do programa Primeiro Direito com base no PRR, têm sido firmados recentemente. Esta iniciativa, tão vincada pelo Governo no programa Construir Portugal, é apenas uma forma de transferir para os municípios a responsabilidade pelo insucesso na aplicação do PRR ou do primeiro direito. Ou seja, se correr bem, os louros serão da estratégia do Governo, se correr mal, há aqui uma grande incapacidade de resposta por parte das autarquias. E os municípios têm realidades e necessidades diferentes entre si e a matéria da habitação não foge à regra. A pressão imobiliária não é igual de autarquia para autarquia, há diferenças no lado da procura, diferenças com o peso e com o impacto do turismo, a escassez dos terrenos ou imóveis públicos que fazem parte dos patrimónios municipais também é diferenciada e, por último, também há aqui uma outra questão, que são os anos que antecederam à crise da habitação, em que a opção política municipal afastou a habitação das prioridades numa grande parte dos municípios, e essa responsabilidade era sempre reservada ao Estado, no caso ao IRU e ao mercado. E também as autarquias, as câmaras municipais, não têm todas as mesmas capacidades de resposta, nomeadamente perante a crise da mão de obra no setor, agravada agora pelas políticas migratórias que foram recentemente aprovadas e que terão impacto nos concursos públicos que vierem a ser lançados e que muitos, com grande probabilidade, ficarão desertos. Por último, há aqui esta ilusão criada de que a iniciativa privada, os construtores ou o setor imobiliário, vá promover construção de habitação para a classe média e média baixa a custos controlados, perdendo cota de mercado e rentabilidade no investimento que é feito. A crise habitacional tem análises e estudos mais que analisados. O descontrolo e a liberalização do alojamento local e os impactos que isso também tem nas dinâmicas dos bairros e nas suas vivências sociais e no urbanismo, os vistos gold, agravados agora pelas novas regras mais liberalizadas, e os fundos de investimento, ou seja, a transformação dos imóveis em ativos de rentabilização financeira e um mercado global imobiliário que entrou de uma forma descontrolada em Portugal e deixou os portugueses e as famílias com baixos rendimentos e precariedade laboral, em muitos casos, literalmente na rua. É, pois, importante um forte investimento e um outro olhar do Estado nesta matéria, seja o Estado como promotor, financiador ou regulador do setor. É importante haver habitação pública, legislação reguladora, apoios financeiros e sociais para a aquisição e para a vertente do arrendamento e um acesso prioritário aos mais necessitados e às famílias com mais carências. Há já quem, mesmo a trabalhar e com rendimentos, se veja obrigado a dormir ao relento ou em pontos de refúgio. Há muito poucas situações em que a dignidade humana deixa tão baixo como a condição de sem-abrigo, de viver na rua. Até para a semana.
Foi num site de turismo que encontrei a foto da casa da Mariquinhas. Está toda recuperada, a fachada está pintada, a entrada decorada, andorinhas. Da recepção ao terraço, para o turista modernaço, a senha da internet é alfacinha. Tuga só o empregado atarefado a servir a caipirinha. Sentei-me, pedi a lista do bistrô e era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão integral, sem glúten nem sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir Bordal Pinheiro, a custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras esterlinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinha.
estacionado na entrada e o barulho de uma mala de rodinhas arrastada pela calçada, pela bifa acalorada, que não sabe que Lisboa tem colinas. Não coube no 28, onde o espaço é muito pouco e da Baixa até à Graça vai à Pinha. Carteiristas e turistas corpo a corpo, tipo lata de sardinha. É bonito ver a casa restaurada e há emprego para o menino e para a menina. Só é pena ao português não ganhar para o T13 e ter que mudar para lá da Conchinchina. Mas talvez se eu emigrar possa um dia regressar com reforma que me pague as mordomias. O serviço 5 estrelas minibar do Hostel da Mariquinhas. Serviço 5 estrelas minibar do Hostel da Mariquinhas.
Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.